não ouvi isto há algum tempo. Música certa, Put Your Lights On. Luzes abertas para esta terça-feira. São 7 da manhã. Notícias na Rádio Comercial, a edição é da Ana Bernardino. Ana, bom...
Ibérica.
É verdade, 7:02, vamos para o trânsito numa oferta Matriz Auto. Bom, Miranda, bom dia.
Olá, bom dia, Pedro.
Como está a começar esta manhã?
Para já ainda quer dificuldades.
Muito bem, menino, obrigado, até já. Até Matriz já. Auto, oitava Megastore, já abriu nos Olivais, saiba mais em matrizauto.pt. Vamos ter um apagão do sol.
Bom dia, é verdade. As nuvens vão atrapalhar aqui o trabalho ao sol. Ontem eu pensei, olha, se a luz não voltar, se a internet não voltar, eu amanhã às 7 lá estarei e logo se vê.
Logo se vê, exato.
Não sei se foi o mesmo que tu pensaste. Se calhar ias passar aqui
a noite. A que horas tiveste luz?
Tipo, 10,
às 9 da noite.
10, talvez ali tipo, por volta das 10. Olha, fartei-me de ler. Ontem fartei-me de ler.
Estava aqui a dizer ao André, li 3 capítulos do livro que estou a ler. Li mais ontem do que durante toda a semana de férias.
Olha, verdade. Ah, verdade. Eu li mais ontem que nos primeiros meses do ano.
Foi um espetáculo. Olha, acabou a trilha.
Olha, pronto, vamos.
Já estamos a conversar.
Epá, opa, temos tanta coisa para dizer, Pedro. Máximas a descer, dizias e bem, o sol hoje vai ter o trabalho dificultado porque temos muitas nuvens. Conte sim com períodos de chuva ou aguaceiros mais prováveis no centro e sul e também vento forte a chatear no Algarve e terras altas. Nós ontem avisámos que isto ia mudar e aí está a mudança com estas máximas.
E com a chuva prevista para hoje. Ponta Delgada 16 de máxima, Guarda 18, Funchal 20, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro 21, Porto Alegre 22, Viseu 23, Castelo Branco 24, mais calor em Santarém e Leiria com 25, ainda mais em Viana do Castelo, Bragança, Vila Real e Coimbra com 26, Porto e Aveiro em Grande com 27 de máxima e Braga domina em termos de calor com 29 de temperatura máxima nesta terça-feira. Isto entra assim de repente. Temos que alinhar os chakras, não é?
Estávamos a falar do congelador.
Não abri o frigorífico muito vez, como o André.
Eu abri para tirar pão.
Tudo. Nada. Ninguém mexe no frigorífico.
Ninguém toca.
E foi bom porque quando voltou a luz consegui acertar as horas de micro-ondas. Alinhados os chakras. As conversas desta manhã andam todas à roda de como foi o dia de ontem. É verdade que foi difícil em muitos aspectos. Nós tivemos aqui já ouvintes no WhatsApp a dizer que ainda há problemas em algumas linhas de comboio e de metro também. Mas estávamos a ir pelo lado bom para já. A Mariana estava a dizer que as planadas estavam cheias. Eu vi muitas crianças a brincar em parques e nenhuma delas a olhar para o telemóvel. Aliás, nenhuma delas com o telemóvel na mão.
E os pais a voltarem mais cedo para casa.
Sim.
E as crianças, o que é que se passa?
O que é que se passa?
Não é? É verdade, os miúdos ontem, olha, fartei-me de ler.
Também eu.
Li aos miúdos, li o meu cobo, li mais, e falávamos disso há pouco, li mais ontem, que eu acho que nos primeiros meses do ano
todas.
Fartei-me de dormir porque não conseguia beber café. Não tinha café solúvel em casa.
Bem, a Joana Azevedo ontem, por falar no café,
sim,
chegou aqui e vinha, epá, chatice, pá, isto é, epá, não há luz, pá, não tenho café. E nós, olha, uma máquina de café está ligada à tomada do gerador que está a alimentar a rádio. Isso quer dizer,
ela,
quer dizer que há café. E nós, sim, sim, queres um café, Joana? Eu acho que ela mais do que chorou, ela levitou. Mas perante essa informação,
a verdade é que para quem está habituado a beber café é uma coisa muito importante. Eu ainda fui lá um café a pensar que um gerador também ajudasse na questão do expresso, mas a senhora não consigo tirar.
Não, e houve uma, para já esta coisa, as minhas filhas mais novas, a Maria e a Carminho, dei com elas a brincar ontem, a brincar com o cão e a
inventar coisas,
a inventar brincadeiras.
Sim, sim, sim.
Não havia tablets, não havia televisões, não, e portanto isso devolveu a coisa a uma raiz que acho que também tem a ver com a própria rádio. O facto da rádio ontem ter sido a única fonte de notícias durante todo o dia mostra que muitas vezes, sabes que muitas vezes ouço dizer, não, um dia vamos ter que desligar as torres todas dos emissores.
Sim.
E isso vai ser tudo digital. E ontem lembrei-me imensas vezes disso, dizer, se calhar deixa estar as antenas aí pelo país fora, porque são mesmo importantes.
Houve
muita gente ontem a ouvir a rádio. Eu devo dizer-te, até enquanto diretor da estação, eu fiquei muito orgulhoso e muitas vezes muito comovido com o que ouvi ontem. Porque o papel que a rádio, e é natural que eu tivesse ouvido sobretudo a nossa, mas falo de toda a rádio.
De todos os profissionais que ontem aguentaram o barco, é verdade.
O papel do meio rádio ontem foi incrível, porque não só era o único que estava disponível para dar notícias, para, e não é só dar notícias, é dar alguma paz de espírito às pessoas também. E além da paz de espírito também, numa altura em que Nós somos tão dominados por não sei quantos canais de notícias e por redes sociais e por... A rádio não tem clickbait, ou seja, a rádio não entra num sensacionalismo e num tom de fim do mundo. Há uma tranquilidade, há um... é muito terra a terra. E eu acho que fez muita falta isso ontem. Foi mesmo bom as pessoas dizerem, está tudo bem, malta, não há luz, mas vai voltar. E dando informações às pessoas, deixando-as desabafar aqui na rádio também. E sentir, no fundo, rádio companhia, não é? Estar aqui porque quando as pessoas precisam. Às vezes as pessoas
e é o básico, não é?
É o básico.
É ligar o microfone, falar, e comunicar, falar com as e dizer o que se está a passar e dizer a muita gente que não consegue ter acesso a mais nada.
E muita gente está hoje a dizer aqui no WhatsApp, bem, nem imaginam, fui à procura do rádio de pilhas que nem sabia onde é que
não,
estava.
Hoje vão escutar, porque eu descobri, eu na outra casa conseguia ouvir rádio na própria casa, na parede que sintonizava. Nesta casa, agora, eu fui buscar um rádio da Francisca que o meu pai lhe deu. Então andávamos em casa a sintonizar e a procurar o melhor sítio para ouvir na casa, porque não conseguia apanhar em todo lado. E a pensar, eu só tenho este.
E tu tinhas dito no outro dia, porque é que nós não fazemos rádios?
Oh Pedro, epá, a nossa
temos
conversa.
Temos que fazer rádios com a marca
vamos,
da rádio comercial.
Vamos
temos que fazer
Natal,
rádios.
Sim.
Transistores.
Até
transistores.
Porque não tens que sintonizar a internet, não é? E a minha filha usa muito aquele rádio pequenino para ouvir a rádio comercial. E aquilo é tão simples, é só carregar o botão.
É tão bom perceber que com esta tecnologia toda, sim, e com o avanço do mundo, que a rádio continua a ter esse papel muito, muito particular. Porque eu depois vi hoje de manhã, quando fui às redes sociais, vi, por exemplo, a abertura do Jornal da Noite do Rodrigues Carvalho ontem, que foi à média luz, com ela dizer, não sei se quem é que nos está a ver, quem é que não está a ver, e pensei, pois, mas durante todo o dia, antes de voltar à televisão, houve uma coisa que esteve sempre no ar. Teve sempre a trabalhar.
A rádio.
Que foi sempre a rádio. E isso deixa... Para quem faz rádio, como nós, e é como nós dizíamos há bocadinho, não é a comercial em si, é a rádio toda. São todas as rádios.
Olha, e os geradores aguentaram-se bem, porque à noite eu pensava, ainda estamos a dar, não eram só 5 horas.
Tivemos que comprar 70 litros de gás óleo.
Aquele sempre para escacar
para os geradores, mas aguentou tudo. Epá, e atenção ao trabalho, muitas vezes invisível, aliás, sempre invisível, das equipas técnicas que mantêm as estações de rádio no ar, e a equipa técnica da Bauer Portugal foi inexcedível. Esteve a trabalhar de sol a sol para que, dentro daquilo que lhes era humanamente possível, a rádio não deixasse de estar no ar, porque ontem era uma questão de serviço público mesmo. A rádio tinha que estar no ar para dizer às pessoas, para as tranquilizar, não é só dizer o que se passa. Acho que esse aspecto de calma, isto vai passar, não é o fim do mundo. Não.
Mas
é
chegámos a pensar que sim.
Não é um ataque da Rússia, não é? Ok? Vamos, se calhar, pôr água na fervura e esperar porque a luz vai voltar. E isso foi. Acho que nos vamos. Tal como a rádio teve, acho eu, um papel mesmo importante durante a pandemia, que é uma coisa que nós recordamos como
Ontem nos passou muitas vezes pela cabeça. Eu pensei, tu queres ver que vamos todos para casa outra vez.
Ontem foi outro.
Ontem apanhámos um susto e percebemos também a nossa dependência da eletricidade e dos telemóveis e das televisões e a casa toda depende disso, os fogões, frigoríficos que nós não abrimos para não...
Tenho placa elétrica e tenho micro-ondas, portanto para aquecer comida só tive uma hipótese que foi fazer um churrasquinho.
Pronto.
Foi bem, ainda por cima, estava um tempo incrível.
Passou-me pela cabeça.
Estava bom para estar na rua.
Só que eu não tenho churrasco a carvão. O meu também...
Tens que arranjar uma pilha, uma rádio.
Eu pensei, vou comprar um daqueles ali que é só pôr no chão e meter para lá carvão.
É pá, soube tão bem. Fiz ali uns hambúrguerzinhos na grelha.
Olha, já estamos a falar para aí há 16 minutos.
E está bem. Os grandes Linkin Park com What I've Done na Rádio Comercial. Não se atrasa, são 7h23. Os Napa deslocados. Mas bem enquadrados na Rádio Comercial, 7h29, vamos para o trânsito e para a informação e também para o estado do tempo. Hoje, tal como prometido, o tempo dá aquela guinada, vem a chuva outra vez.
É verdade.
Numa oferta Benacar, fica a saber então como está o trânsito. Problemas a esta hora.
Cintura interna.
Paulo Miranda, the man. O trânsito na comercial, luz aberta para a sua manhã. Numa oferta Benacar, visita a maior feira automóvel do país até domingo, na cidade do automóvel.
E nós avisámos que a chuva ia voltar hoje. Conta então com períodos de chuva ou aguaceiros mais prováveis no centro e sul. Muitas nuvens a acompanhar esta terça-feira. Temos as máximas a descer, sobretudo no norte e centro, e vento forte no Algarve e terras altas. Portanto, nuvens aqui, chuva ali, vento acolá, e são estas as máximas para hoje.
Começamos nos 16 graus de Ponta Delgada, Guarda 18, Funchal 20, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro 21, Porto Alegre 22, Viseu 23, Castelo Branco 24, 24, Leiria e Santarém 25, Viana do Castelo, Vila Real, Bragança e Coimbra 26, Porto e Aveiro 27 e Braga 29. Agora o essencial da informação com a Ana Bernardino. Ana,
bom dia. 8:30 da manhã.
Ana Bernardino, da redação da Rádio Comercial. A propósito da redação, devo dizer-te, na tua pessoa que representas a redação toda, grande trabalho ontem, foi muito bom perceber duas coisas. Uma, que havia, ainda existe aquela coisa do toque a reunir. Houve gente da redação ontem que estava de folga e veio trabalhar porque sentiu que tinha necessidade de vir ajudar, e houve muita gente que prolongou o horário sem estar a olhar para o relógio, porque era preciso.
Foram fundamentais ontem.
Porque o dia pedia.
Sim,
e, portanto,
sim. Obrigada.
Parabéns, malta.
Em nome de todos, muito obrigada.
7:32. Rádio Comercial, bom dia. Está aqui um ouvinte, diz que é inside information, atenção. Mas acho que é tão relevante para as pessoas, nomeadamente em Lisboa, principalmente, porque no Porto o metro está a funcionar.
Tu conta tudo, Pedro.
Em Lisboa não há metro ainda, mas veio aqui um ouvinte, que não vou identificar, dizer o seguinte. Metro de Lisboa, com inspeção à via... Inspeção à via, já feita, está para breve a abertura. Inside information.
Ah, ok.
Pronto. Portanto, ouvintes que tenham dor de cabeça porque não sabem se vão ter metropolitano, vão ter. Não conta ninguém, mas vão ter.
E,
okay?
E para os ouvintes que têm uma distância curta entre trabalho e casa, hoje podem ir a pé.
Podem perfeitamente
ir a pé. Eu sei que às vezes não pensam nisso, mas também dá.
E estavas a dizer, juro, a Vera tinha tido esta conversa há uns dias. Porque é que a Rádio Comercial não faz rádios?
Sim,
rádios.
Porque a minha filha...
Pá, eu lembrei-me imenso disso, porque se tivéssemos rádios, e há aqui imensa gente a dizer, prioridade para hoje. Comprar um rádio a pilhas.
Mas é verdade, hoje vão escutar.
E imensa gente está a mandar fotografias que tirou ontem, em casa, a família reunida à volta de um rádio. E essa ideia é tão maravilhosa. E a ideia de que, ah não, um dia, ouço muitas vezes a ideia de desligarmos as antenas, que isto vai ser tudo digital. Se calhar não desligamos já. Porque em caso de crise, como houve ontem, não há como a rádio para fazer companhia às pessoas.
Ainda
e para estar
outro
perto
dia eu falava
delas.
Com o meu pai, se temos uma guerra, é a rádio que
é
nos salva.
É a rádio que nos salva, não tenho as dúvidas. E depois, já disse aqui há bocado, mas volto a dizer, isto é um dia que mostra não só a importância da rádio, não tem a ver com a rádio comercial em si, é a rádio enquanto meio e o poder que tem. E a maneira única que tem de chegar às pessoas, de lhes transmitir tranquilidade, de não ir atrás de fake news, de ser uma coisa tranquila e verdadeira. E é também feita de gente que nunca aparece. O que aconteceu ontem aqui é o exemplo que nós podemos dar, quer na redação, quer na equipa técnica, quer nos administrativos, gente que esteve cá o dia todo, que não olhou a horários, que esteve cá só porque sentiu que havia necessidade de estar, gente que estava de folga e veio trabalhar, com uma pergunta simples que é: em que é que posso ajudar? O que é preciso fazer? E isso foi incrível. Portanto, ainda bem que houve apagão. Devia fazer assunto todas as semanas.
Pedro, não digas isso. Não digas isso.
Há um por semana.
Hã? Umas horinhas.
Escolhias um dia e dizia, esta semana calha à quinta. Não, pronto, já sabias que nesse dia...
Ou então decidimos, pronto, à sexta, entre as 3 e as 6, não acham meio da manhã e fazemos antes?
Não, mas vou-te dizer, foi espetacular. Eu vi parques cheios de crianças a brincar.
Sim.
Nenhuma delas a olhar para o telemóvel.
Não, e a minha filha disse-me, este dia está muito longo.
Nunca mais acabava
nunca
o dia.
Mais, não, é verdade.
Nunca
e eu disse, sabes porquê? Porque não tens nada para fazer, tens que inventar. E não tens tablet, não tens telemóvel.
E uma das miúdas
televisão.
Ontem, eram 9 e tal, quando na minha casa voltou a luz, a reação de uma delas disse tudo, que foi, oh,
vês.
Então isto estava a ser
estava
tão divertido.
No bem bom. E ontem estávamos a falar também da questão do dinheiro. Eu fui a uma mercearia porque, se calhar, muitos ouvintes, tal como eu, sofrem.
Eu nunca tenho dinheiro e senti falta, nunca tenho dinheiro vivo. Dinheiro.
E eu sofro quando não bebo café. E, portanto, eu andava a tentar perceber se havia uma solução. E pensei, olha, vou comprar café solúvel. E fui a uma mercearia perto da escola dos meus filhos. E o senhor disse, tenho ali algumas soluções. E eu, oh, não tenho dinheiro, não dá para pagar com o telemóvel. E um senhor muito querido disse-me, olhe, ponha na minha conta e depois amanhã vem cá com calma e paga.
Ah,
e o senhor foi mesmo querido.
Que
só
maravilha.
Que depois, quando chegámos às prateleiras, já toda a gente tinha comprado o café, só havia cevada.
Por falar em às prateleiras, o que é que se passa com os portugueses e o papel higiênico? Vamos ver uma coisa, qual é a prioridade? Até mas falta a luz e vão buscar papel higiênico?
É que se não comem também não...
Pá. Bom, enfim... Rádio Comercial, bom dia. Lembro que depois das 8 há muito tempo que não tinha a oportunidade de dizer isto. Depois das 8 à Mixórdia Temáticas.
Yeah!
Com o Ricardo Araújo Pereira.
Foi aí que tudo começou. Toda a gente atribui as culpas ao Ricardo.
Ninguém me garante que as coisas não estão ligadas.
Olha,
ninguém
de manhã a televisão deu berro.
Derrou logo.
Não é? Foi logo um sinal divino.
Aliás, nós publicámos uma story a entregar-nos, dizendo, ponto, foi o regresso da Mixórdia, o apagão na Europa. E é isto, é para se perceber a dimensão do menino. Ficámos a 14 das 8, Vera, hoje tinha aqui 5 chamadas tuas não atendidas, está tudo bem?
Acho que ontem aconteceu qualquer coisa. E para além disso, eu só te queria avisar que hoje ia estar mais fresco e era para não te esqueceres de trazer um casaquinho.
Muito obrigado, Vera. Mas eu de manhã confirmo sempre o tempo.
Sim. Olha, e tu andas a comer bem, a dormir, tens descansado? Ontem aproveitaste para descansar.
Mas parece uma mãe a falar, o que é que se passa?
Olha, agora que falas, eu pareço mesmo uma mãe.
E é tudo para aqui, toda esta conversa ia para a palavra mãe. Ouça o resto.
Eu pareço porque até sou, por acaso sou mãe.
Pois.
Olha, o que é que me está a acontecer?
Já sei, é dia da mãe que se aproxima, atenção.
Sim.
Domingo é dia da mãe.
Está quase.
Atenção a isso. E já estás a entrar no espírito, não é?
Achas?
Só pode. E quem diz dia da mãe diz lotaria.
Não me digas que já estás a pensar aí num belo presente.
Lotaria do dia da mãe. Com um primeiro prémio de 1 milhão e 200 mil euros é mais do que belo.
Olha, mas não é para ti, é para oferecer, ok?
Sim, mãe. Bom, a extração é terça-feira. Não é a extração. Eu não devia dizer a extração é sexta-feira. É terça-feira. Eu devia dizer anda à roda na terça-feira, dia 6. Não deixes de jogar. Afinal, é sempre bom quando sai a mãe. Agora o Victor
Por acaso,
Ray.
Também concordo.
Não é? Claro. Hearts break and people change. Victor Ray, factos da vida. Falar em factos da vida. Já a seguir no Eu É Que Sei.
Qual é a pergunta? Diz lá, Pedro.
Como é que se fazem os bebés?
Ui. Oh. Olha, vamos falar do apagão.
É melhor,
não é?
Quer dizer, as coisas podem estar relacionadas também. Não se sabe daqui a 9 meses se haverá o resultado de um
vamos
apagão.
Ver.
Se o apagão
disso.
Daqui a 9 meses não dá à luz. Bastidores da rádio, a nossa produtora Mariana Pinto raramente entra no estúdio, não quer misturas, mas ouviu a temática do Eu É Que Sei
e
alguma coisa, estimulou a sua curiosidade. Hoje o tema é como é que se fazem os bebés. Ainda estamos em best-of, porque...
E vamos pôr um tutorial nas redes sociais.
Só agora é que voltaram as aulas e, portanto, só agora é que a Tecas vai voltar às escolas para fazer perguntas, portanto, estamos em best-of. Ouviste com atenção, Mariana. O Eu É Que Sei é uma oferta ultra suave de Garnier. E agora a Mariana fez aquele gesto. Não, conheço Garnier, conheço perfeitamente. E a pergunta é esta. E é no colégio Small Land. Não é a terra do Small.
Não.
Atenção. É Small de pequeno. Não é o Small de laranja. É em Loures. Da primeira vez que passámos isto, está em best of, portanto já passámos isto uma vez, eu disse que era no colégio Small Land. E como o nome é em inglês, eu disse que era em Londres.
Pois foi.
E no entanto Loures.
Tu és muito viajado.
Sou, e se vires bem, Loures e Londres, muito semelhante.
Olha, porquê que estás com frio, Pedro?
Não estou com frio.
Estás muito agasalhado.
Nem sequer vesti uma tamisa. Londres, tamisa, o Rio.
Como é que
é possível? É o que eu acho também. Vamos então.
Eu não paro o outro.
É isso, é.
E depois daí vem o bebê.
Como é que os ovos entram na barriga da mãe? Alguém sabe?
Quando uma senhora e um senhor começam a namorar.
É isso, é.
Então e depois como é que o ovo começa a crescer e transforma-se num bebê?
Porque o útero faz partir ovos ou uma coisa.
O útero faz partir ovos, é conhecido.
O útero parte o ovo e depois começa a crescer um bebê lá dentro.
É verdade.
Se calhar um feijão que cresce na barriga da mãe.
Também é possível.
E como é que o feijão vai lá parar?
Comendo isei mastigar, era tão pequenino.
Então, e onde é que tá, onde é que se compra o feijão?
Na feijaria.
Se eu for à feijaria comprar um feijão, posso ter um bebê na minha barriga?
Então não pode.
Não sei. Só se não mastigares.
Então é assim que se fazem os bebés?
Na feijaria?
Sim.
É isso, é. Bom,
sabes que a minha Francisca começou por me perguntar como é que saíam os bebés.
Como é que saíam? Vá lá.
E depois, na pergunta seguinte, perguntou-me também, a médica ajuda? E a minha resposta foi logo, claro.
Claro que sim. O que
claro
ajuda
que a
também
médica ajuda.
É ultra suave, que cuida do que é importante de garganta.
Cheira tão bem.
Sim, sim.
De camomila.
E para os ouvintes que se sentiram inspirados por esta edição e, enfim, não têm muito tempo, olha, têm até a música a acabar. Desculpa, mas é o título da música. Tá bom? até às 8. Já passa um minuto das 8. Em casa, no carro, em todo lado. Informação na Rádio Comercial, a edição é da Ana Bernardino. Ana, bom...
São dos Estados Unidos.
E também nunca esquecer que se não tiveres açúcar, a cana dá.
Ai, meu Deus.
Muito importante. Oh, é mau, quem chega que é mau. Agora fazem assar como se fosse mau.
Eles já têm muitas para o próximo livro.
Por amor de Deus. Nova oferta matriz alto, vamos ao trânsito. Paulo Miranda, bom dia, já há problemas. Ainda por cima, continuamos sem metro em Lisboa,
verdade,
não
é? E já há problemas. Temos uma situação de uma avaria na marginal, na zona do Alto da Boa Viagem, em via direita, já com fila a partir da Praia São João.
Aquele domínio. O trânsito da comercial, uma oferta matriz alto. Obrigado, Paulo, até já. A oitava megastore da matriz alto já abriu nos Olivais. Saiba mais em matrizalto.com.
Bom dia, hoje temos chuvinha, é o regresso e eu estava aqui a pensar, acho que vou beber dois cafés para compensar os que não bebi ontem. Fica histérica. Eu até ponderei fazer cappuccino com água fria.
É valente.
Bom, vamos olhar aqui para esta
isto
previsão.
Vai mudar, não é?
É verdade, conto com períodos de chuva ou aguaceiros mais prováveis no centro e sul, nuvens máximas a descer no norte e centro e vento forte no Algarve e terras altas. Máximas para hoje.
As máximas começam nos 16 graus previstos para Ponta Delgada. Bom dia, Açores. Guarda 18, Funchal 20, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro 21, Porto Alegre 22, Viseu 23, Castelo Branco 24, Leiria e Santarém 25, mais calor ainda em Viena do Castelo, em Vila Real, em Bragança e em Coimbra 26, Porto e Aveiro 27 e a capital do distrito mais quente volta a ser Braga. Braga vai ter 29 graus.
Bom dia, Braga.
Máxima. Bom dia, Braga.
Café.
Daqui a pouco vamos ter 10 a 0. Pode inscrever-se agora no 808-20-10-30 para jogar connosco. 808-20-10-30. Atenção que chegou Vasco Palmeirim e ficou logo impressionado e como não, com o troféu da Liga Portuguesa BetClick que está aqui no estúdio. O troféu da Liga Portuguesa está aqui no estúdio. Ora, eu não sei se haverá ou não possibilidade de ser a única vez que eu fico perto deste troféu esta época, mas desta... Há sempre um protocolo, não é, Vasco? Não se pode pegar, não podem ficar dedadas no troféu, mas dá muita vontade de chegar lá e erguer o troféu.
Portanto,
com um grande...
não pode haver impressões digitais, portanto, pegar nisto só com as costas.
Cá está.
Esmerem-se, tentem. Pois... Vai dar ótimo vídeo para o nosso Instagram.
Por favor, façam isso.
Tentar pegar no troféu só com as costas. Está bom? Pense nisso.
Sim.
E enquanto pensa nisso, vou então chamar de novo o Benson Boone, que vai estar no Nós Alive.
A fazer mortais e flick-flacks.
Não, quando ele estiver no Nós Alive, já nós sabemos para quem foi este troféu que está aqui.
É verdade.
Mas até lá é um...
Achas que tudo fica decidido no Benfica Sporting?
Não.
Achas que não? Vai tudo até a última jornada.
Acho que é no último minuto da última jornada que tudo se resolve. Que é nervos. Rádio Comercial, bom dia, cá estamos. É a nossa vida, é a nossa cruz.
Pedro, bom dia a quem? Bom dia a quem?
Bom dia a toda a gente. Bom dia a toda a gente. Eu não sei o nome ainda.
É o Francisco Borges, do Porto.
Claro,
não vamos dizer a idade. Está
não.
Com o filho Manuel, que
Porquê?
Tem 6 anos.
Oh, primeiras crianças. Manel, bom dia.
Bom dia.
Olá.
Olá, Manel.
Oh, Manel, tu é que vais responder a tudo, não é?
Sim.
Francisco, bom dia.
Olá, bom dia.
Ganda Francisco, como é que está esta manhã no Porto?
Está quente, mas está assim um céu um bocadinho carregado. É porque vai dar trovoada.
Olha que vem chuva.
Pois é, está de regresso.
Então como é que viveu o apagão ontem? Conte-nos lá.
Foi bom, olha, estivemos em casa. Consegui chegar a casa mais cedo, que é uma coisa rara. E portanto deu tempo para estar a brincar aqui com o Manel e a Maria Marita, que é mais velha, que não está cá hoje, e ela vai ficar tristíssima. Mas estivemos todos em casa.
Mas sabe porque é que estamos a falar? Porque está no 10 a 0, que é uma oferta seguradora Allianz Portugal.
10 a 0.
Faltava genérico, faltava patrocínio, faltava tudo, ninguém me avisa. Ninguém... Bom, Francisco, deixa-me cá ver a lista para hoje. Aparentemente, quando nós dissemos o que é, parece fácil.
O problema é a quantidade de coisas que podem caber nesta lista.
Sim,
mas há pessoas assim mais arrumadinhas que não põem isto tudo e não deixam.
Deixa-me só perceber se o Francisco está. Vocês estão no carro?
Estamos no carro em frente à escola, Manel.
Em frente à escola, portanto, vamos fazer o seguinte. O Francisco vai agora, nós vamos dar-lhe aqui um minutinho. O Francisco vai sair do carro e vai abrir a mala e olhar bem lá para dentro para ver o que é que lá tem. E depois volta para o seu lugar. Nós esperamos.
Ok.
Força nisso. Aí vai o Francisco.
Lá vai Francisco.
O que é que acham que vai encontrar?
Não, o Manel fica a pensar, então o meu pai vai-se embora?
Não,
fica aqui.
Limparam ontem a bagageira, não está lá nada.
É. Isso não é bom notícia.
Não, se calhar está lá um guarda-chuva, assim no cantinho, daqueles pequeninos.
Já voltou?
Já, o quê? O quê? Está muito desarrumado.
Está desarrumado?
Ah, ótimo, bem, ótimo, ótimo.
Nós precisamos que esteja desarrumado.
Tem muitas coisas, não é?
Porque precisa.
Tem.
E fixou, o que é que lá está?
Papéis, um guarda-chuva, uma gabardina.
Pronto, já está a contar. O que, os...
Isso parecia a música do Abrilhosa. Uma gabardina, muitos papéis.
Bastante lixo.
Por acaso, papéis. Não...
Temos lixo.
Vamos ver. Temos lixo. Então, vamos lá. Francisco e Manel, não há desculpas para falhar isto. 10 coisas.
Espera, o meu já voltou.
Sim, sim.
Então, só para saber.
O Manel, não, o Manel, assim que o pai saiu, o Manel foi à vida dele.
Só para saber se o Manel já voltou. Manel, estás aí?
Estás aqui?
Não. Ah, olá, está de volta. Agora assustei, não é?
Então vamos lá. 10 coisas que podemos encontrar no porta-bagagens em um minuto.
Guarda-chuva.
Sim. Sim.
Casaco.
Casaco.
Sim, não.
Roupa,
sim.
Mochila, pasta.
Mochilas não temos.
Mala.
Pasta. Mala. Olha, temos sacos, vá, temos sacos.
Tá. Mala e sacos.
Tá bem, é pá, tá.
Mala e sacos.
É pá, mala. Siga. E sacos.
O pneu subsolente, o macaco.
Não, quando há um acidente tem que pôr uma coisa na estrada para sinalizar.
Não,
o triângulo.
Mais. Há pouco falou nos papéis, isso é o quê? Isso é para ir para o...
Papéis, capa, lixo.
Lixo, boa.
Isso. Mais.
Mais, Manel, ajuda, pai.
Coisas dos miúdos. Vamos lá para trás.
Brinquedos.
Mais.
Bonecos, carrinhos.
Há sempre uma para jogar.
Bola.
Bolas, isso. Boa.
Bola, mais.
15 segundos.
Às vezes no verão, quando saímos lá da...
Guarda-sol.
Não, outra
para
coisa.
Para secar.
Toalha.
Sim, e depois está sede, está sede.
Oh, pá, acabou.
Está sede.
Mas foi bem.
Foi muito bem.
Faltou muita coisa.
Só não disse sapatos e garrafas de água.
Sim, de resto isso tudo, livre, espontânea vontade. Sem qualquer ajuda.
Olha, quantas garrafas de água vazias é que vocês têm no carro?
Não está no porta-bagagens.
Está
à frente das portas, de lado.
Eu neste momento
vazias,
pai 4.
Vazias, nunca sabe quando é que há uma emergênciazinha para os miúdos.
E quilos de migalhas. Mas Francisco e Manuel, vocês não fiquem tristes. Não fiquem tristes. Porque isto às vezes é melhor perder. Vão por mim.
Pois.
Porque.
Acabou de perder uma visita guiada pelo porta-bagagens do meu primo Jaime. Do vosso lado direito estão umas meias petrificadas em chulé. Do vosso lado esquerdo, um balde com umas enguias. E lá ao fundo, unhas.
Ai, que nojo!
Unhas,
ai, é a casa do terror!
Ainda bem.
Que nojo.
Francisco, vamos só fazer a revisão da matéria dada aqui. Portanto, são unhas, não é?
Enguias.
São enguias. Por que razão alguém terá enguias, não é? E umas meias petrificadas em chulé, que é uma expressão que eu só conheci hoje. É que preferia não ter conhecido.
Parece uma expressão latina, não é? Do tempo dos romanos. Petrificata in chulem.
Sim, sim, há em exposição na Gulbenkian.
Está para ali um vinagrete bonito, não é?
Aí a vinagrete aplicada muito mal. Francisco e Manuel, foi um prazer jogar convosco.
Muito obrigado.
Um bom dia.
Obrigado.
Portaram-se muito bem.
Obrigado.
Obrigado nós.
Um abraço.
Tchau, Manel.
Tchau, Manel. Tchau, filho.
Tchau! O 10 a 0 foi uma oferta Allianz, marca de seguros número 1 no mundo no ranking da Interbrand. 10 a 0.
Olha, agora lembrei-me de uma coisa. Quando os miúdos apanham uma bolacha para aí de 1950 que está no carro e começam a comer, eu começo aos gritos e penso, pronto, já foi.
Bem boa, pois se é bolacha molinha.
Bolacha.
Bolacha marcha sempre.
Bolacha é bolacha.
Não, mas pode ter...
Alguém alguma vez morreu de uma bolacha com 20 anos? Ninguém.
Olha, não, mas acho que o tio Marco quase morreu a comer pão. Vocês sabiam disso, não?
Não.
O quê?
É verdade. Começámos ontem a gravar a nova temporada de Taskmaster.
Sim.
E acho que o Marco ia morrendo ontem com pão. Ele não contou demasiados detalhes, porque, sabes, tudo que estava com o Marco,
respirar
o Marco
e diz,
eu amanhã conto essa história na rádio.
Exato.
Portanto, ele vai chegar e vai dizer, ora viva! E depois vai contar a história de como ontem quase o mundo, além do apagão, ia perdendo no Marco.
Mas o Marco nunca nos cumprimentou aqui no estúdio de outra forma que não fosse ora viva.
Ora viva.
Não. É uma coisa...
Não, então não diz nada.
É uma coisa...
Ou diz ora viva ou não diz.
Que ele também diz à entrada de uma determinada loja. Há uma loja que se chama Viva, não há?
Uhum.
Não.
Mas não tem hora.
É pá, o Vasco, não, atenção aí, é o tom é que...
Olha, Pedro.
Porque o Vasco faz...
Mas olha,
este é magoa
não,
muito.
Não, eu vou dizer-te o que é.
Não, mas é magoa.
É, desculpa.
Mas
este
ainda...
este é de preocupação. Eu vou-te explicar, claro. Porque não é contigo. Claro. É porque Ricardo Aruz Pereira já chegou.
Sim, sim.
Só que ele deitou-se ontem, a luz não tinha voltado.
Pois.
E ele achou, bem, não há luz.
Não há luz,
amanhã, amanhã está-se bem, não há nada. O problema é que há.
Ah.
E ele chegou em pânico e ele entrou. Sentou-se, disse um palavrão e desapareceu.
Pois, é que eu fui buscar uns 6 cafés e pensei, passei por ele e pensei, está preocupado.
Nem foi, ele chegou aqui e disse, abre, que realmente. E foi.
Não. Ele disse, o que ele disse foi, acho eu, uma determinada parte do corpo,
sim,
dele próprio. Que fazia alguma coisa a ele próprio.
Ah, está bem.
Mistória de temáticas.
Tá
não sabemos quando.
Daqui a pouco. Bom dia. Vou por isto, mas não é para encher chouriços. Atenção, isto está tudo controlado. Alguma vez. A Michórdia de Temáticas é uma oferta Hyundai, Continente e nós.
Chegou o novo Hyundai Inster 100% elétrico. Vem experimentá-lo de 7 a 10 de maio. Sabe mais em opendays.hyundai.pt. Are you in? A pensar naqueles para quem o excelente não é suficiente, a nós lançou a rede mais rápida de sempre. 5G mais, para quem não se contenta com menos.
Mixórdia de temáticas. Mixórdia. É mesmo uma mixórdia de temáticas. Oh, não há dúvida nenhuma que se trata de uma mixórdia de temáticas.
Então, já foi para todos?
Já, já!
Pronto! Então não havia razões para,
ai,
estar,
Jesus,
para estarmos nervosos.
Pois não.
Bom.
Peraí, o Marco não está aí.
Não,
no texto.
Não,
não faz mal. Ele está aqui.
E este, é, este
Manel,
também...
tens texto?
Não.
Então anda para
aqui. Venham para aqui, para o pé de mim. Eu tenho tipo, ai, de letra, Deus, não consigo dizer, tamanho 0,1.
Mas eu digo devagar. Conosco, hoje, na Rádio Comercial, Bernardo Cardoso. O português que mais sofreu ontem com o apagão. Bernardo, bom dia. Como é que o Bernardo sabe que é o português que mais sofreu?
Oh, Pedro, olha, é muito simples. É que eu tenho um conjunto de características que todas elas somadas fazem de mim o português que sofreu mais. Por exemplo, eu ontem tive uma pessoa o dia todo a chamar-me estúpido.
Ai, que horror, quem era?
Era eu. É que eu, sabe, quando falta a luz, eu tenho uma coisa que é, eu levo tempo a habituar-me à ideia de que não há luz, está a ver? Então acontecem-me 50 vezes coisas do tipo, vou à despensa, ligo o interruptor, olha, não acendeu, ah, estúpido, não há luz. A seguir vou ao frigorífico, não está a fazer frio, estará a variar, ah, estúpido, não há luz. Que chatice não haver luz. Deixa ver o que é que eles estarão a dizer sobre isto na televisão. Ah, estúpido, não há luz. Até às 5 da tarde. Foi esta a minha vida. Maus tratos emocionais constantes.
Mas calma, Bernardo, não é?
É.
Exato.
Não chega, essas situações todas, não chega para ser o português que mais freou.
Não, mas eu dou-lhe mais exemplos. Ao Vasco, por exemplo, eu ontem fazia anos. Está a ver? Uhum. Ficámos sem comunicações ao meio-dia. Ficámos sem comunicações. Sabe quantos parabéns é que eu recebi? Zero. Nenhum parabéns.
E deixa-me perguntar-lhe, quantos é que costuma receber?
Zero, eu não tenho muitos amigos. Mas eu tinha a esperança que fosse este ano. E a EDP destruiu-me esse sonho.
Mesmo assim, eu acho que não é o suficiente para ser quem sofreu mais.
Ah, Nuno, quer mais? Quer mais? Tudo bem. Eu dou-lhe, olha, eu ouço a isto. Quando eu me apercebo que estamos há 3 horas sem luz, eu entro imediatamente em ação. Eu vou ao congelador tentar salvar as coisas que lá tenho para não se estragarem. E penso, isto vai ter de ser consumido tudo. Nuno, eu comi 17 cornetos. Nuno, 17 cornetos.
Ainda assim, há destinos piores do que comer 17 cornetos.
É, e esta. Oh, Manel, deixa-me só. Pera, que eu não estou no texto certo, está bem, Manel? Dê-me só um minuto.
Com certeza, espero.
Dê-me só um minuto, oh, Manel.
Sim, de facto há destinos piores, não é? Do que comer 17 cornetos. Há coisas muito piores do que essa.
Exatamente.
Várias até.
17 cornetos. 17 cornetos.
Não foi? Tinha alguma coisa no congelador?
Não, escute. Portanto, e digo eu, ó Nuno, eu comi 17 cornetos. E o Manel o que é que disse? Bem, me lembro.
Sim, há destinos piores. De comer 17 cornetos.
Pois, ó Manel. Ah, só que eu também tinha no congelador uma lula grande. Está bem? E pensei, olha, vou cozinhá-la, ao menos não se estraga. Chego ao pé do fogão, olha a placa elétrica, não liga. Ah, estúpido, não há luz. Está a ver?
Mesmo assim, há quem tenha sofrido mais.
E esta? Manel, eu moro no 12º andar. Fiquei sem elevador. Também não incomoda, é? Também não incomoda.
Sim, mas mais gente mora no 12º andar. O senhor tem certamente um vizinho.
Tenho um vizinho que não tem um cão. Eu tenho Bolinhas. O vizinho não teve de descer 12 andares para levar o Bolinhas à rua. O vizinho não verificou no 3º andar que se tinha esquecido dos sacos de cocó do Bolinhas. O vizinho não voltou para cima para ir buscar os sacos do cocó do Bolinhas. O vizinho não voltou para baixo para ir levar o Bolinhas à rua novamente. O vizinho não topa no 6º andar que dessa vez se esqueceu do próprio Bolinhas. O vizinho não voltou para cima para ir buscar o Bolinhas. O vizinho não entrou em casa e foi surpreendido com o facto que o Bolinhas já fez no óleo.
Começa realmente a aparecer muito, mas muito sofrimento.
Há mais, Pedro, há mais. Eu sou uma pessoa que acompanha a herança, a novela da SIC. Mais alguém que acompanha a novela da SIC? Eu acompanho a novela da SIC. E ontem é o episódio em que Pipa desmaia e vais para o hospital. Eu vi o episódio? Não vi. A EDP mandou alguém à minha casa com uma lanterna para mim interpretar o episódio à minha frente? Não mandou. Mais, Pedro. Por volta das 8 da noite, eu começo a encarar a dura realidade. Não há televisão, não há internet. Eu vou mesmo ter de conversar com a minha mulher.
Epá, isso é que não.
Pois, mas foi, Nuno, mas foi. E diz ela, olha que eu ouvi que isto foram os russos que vêm aí. O melhor é a gente preparar-se, porque diz que já há barcos na costa portuguesa a apontar para nós. E eu construo uma barricada na sala. Está a ver?
Sim.
Por volta das 10, diz a minha mulher, ó filho, eu acho que a guerra já começou e é química, porque está no ar um cheiro muito intenso que parece que é uma mistura de peixe com baunilha. E digo eu, ó filho, sou eu que estou a arrotar a corneto e a lula. E nesse preciso momento volta à luz e eu dou por mim escondido atrás do meu louceiro com o meu arpão da caça submarina à espera das tropas russas. E eles dizem na televisão que afinal foi um espanhol que tropeçou num cabo, ou que é. E portanto uma coisa é catástrofe que eu aguento, está a ver? Outra é fantochada. Eu para a guerra estou preparado, mas ante o ridículo sucumbo. Mixórdia de temáticas. É mesmo uma mixórdia de temáticas. Oh, não há dúvida nenhuma que se trata de uma mixórdia de temáticas.
Eu estava mesmo convencido que hoje não havia.
Eu fui deitar cedo.
Ainda bem que houve.
Ainda bem que houve.
Os cornetes e a lula.
Isto foi tudo bom. Foi incrível. Foi.
Atenção, há aqui partes que eu não sei se perceberam, mas são autobiográficas.
Eu sou estúpido.
Eu sou estúpido. Eu estou constantemente.
Sim.
Somos todos.
Sempre com. Olha, não acende. Eu chego. Pá, por exemplo, vou na rua. Que esquisito, não há semáforos. Ah, não há luz! A toda a hora.
Eu ontem fui duas vezes à casa de banho, acendi, liguei o interruptor na escuridão.
Constantemente.
Chamei-me estúpido.
Exato.
Fiz, saí e desliguei a luz, chamando-me estúpido outra vez.
E o que é que acontece? Hoje, quando a luz volta, há 70 luzes que estão acesas aleatoriamente em casa.
É verdade, sim,
porque
sim,
são os interruptores que eu ontem liguei estupidamente.
A mixtura de temáticas é uma oferta nós e um Hyundai e também Continente.
Ai, que graça.
Passa a comer.
Então, bom dia, já passa um minuto das 8:30, vamos para o trânsito numa oferta da Benecar. Paulo Miranda, bom dia. Problemas é
do Porto.
Está visto, o trânsito é uma oferta Benecar, visita a maior feira automóvel do país até domingo na cidade do automóvel.
É o regresso da chuvinha, conto com períodos de chuva ou aguaceiros mais prováveis no centro e sul, máximas a descer no norte e centro, muitas nuvens e temos também vento forte no Algarve e terras altas. Vamos às máximas.
E aqui estão elas, 16 em Ponta Delgada, 18 na Guarda, 20 graus no Funchal, 21 máxima aqui em Lisboa, também 21 em Setúbal, Évora, Beja e Faro, Porto Alegre 22, Viseu 23, Castelo Branco 24, continuamos a subir, Leiria e Santarém 25, 26 em Coimbra, Bragança, Vila Real e Viana do Castelo, Porto e Aveiro 27 e Braga 29 graus de máxima.
Agora 8:33, acertamos o passo da informação. Numa edição da Ana Bernardino. Ana, bom dia. O essencial da informação outra vez às 9. Alex Warren e Ordinary na Rádio Comercial. 20 minutos para as 9 da manhã. Estava a pensar que nós, nesta altura do ano, estamos naquele lugar da árvore genealógica em que, para efeitos de presentes de Dia da Mãe, temos várias mães.
Pedro, boi. Falaste, não percebi. Um boi.
Nem eu.
Eu também não sei onde é que quis chegar com essa conversa.
Ai, vocês, Mailas, então, somos filhos das nossas mães e pais de filhos ou filhas cuja idade ainda não lhes permite serem autossuficientes para tratar eles próprios do presente para a sua própria mãe.
Atenção, o meu já é um gandulo que se safa sozinho.
Aqui,
arranja qualquer coisa.
Pois, no meu caso, sobra sempre para o pai Vasco. E sempre para o tio Vasco, não é para o pai Vasco. E são logo dois, não é?
A situação complica-se quando são vários filhos.
É, não é, Pedro?
São alguns.
Mas nada, meus amigos, que a Perfumes e Companhia não resolva.
Há perfumes para todos os gostos e idades e com descontos até 50%.
E para quem preferir outra coisa, há cofres de cosmética, cofres, há maquilhagem.
Aproveite estes descontos e estas ofertas numa loja física, Perfumes e Companhia, ou na loja online, perfumesecompanhia.pt, e fica logo com 1, 2, 3, 4 ou 4 em 1, é o que quiser. Presentes para todas as mães no mesmo sítio, na Perfumes e Companhia.
Flores, cores e tudo o que a primavera.
Atenção que com o apagão, alguém ia apagando ontem, já lá vamos a essa história, mas antes trazemos novidades daquelas mesmo boas, está de volta ao Bem Bom, o incrível concurso para quem tem crédito à habitação e que junta Banco Montepio e Rádio Comercial.
E há grandes novidades, é que o prémio é o icónico Renault 5 E-Tech elétrico. E quem é que não tem uma história com o Renault 5 para nos contar? Aquelas viagens de férias em família, percorrer as estradas norte a sul do país e fazer aquele caminho em direção à praia.
Eu tenho um amigo que tinha um Super 5 Tiga. Bom, o Bem Bom vai chegar ainda mais pessoas?
É. Como assim? Clientes e não clientes do Banco Montepio?
Seja qual for o banco do seu crédito de habitação, pode concorrer em bancomontepio.pt.
Não é só bom, é bem bom.
Ei.
Ei!
Para concorrer precisa de...
Rádio Comercial, bom dia, faltam 15 minutos para as 9. Está cá o troféu da Liga, da Betclic, portanto, ainda não sabe se é Sporting, se é Benfica que vai ficar com este troféu no fim da época, mas ele já cá está. Na Rádio Campeão!
Tem que ser dito dessa maneira, não é?
Não há outra forma de dizer.
Claro, e vamos fazer, estava o Vasco a sugerir bem, vamos fazer como fizemos ano passado, que é, vamos pegar neste troféu, colocar ali na recepção da rádio, e quem quiser passar por cá para tirar fotografias ao pé da taça, pode passar por cá.
Mas não podemos tocar, pois não.
Não se pode apalpar.
Ninguém toca.
Ninguém apalpa.
Tu não apalpas. Alpes.
Eu não apalpo.
Porque depois fica lá o ADN da pessoa que falfou.
Sim.
E eles vêm atrás da
pessoa. E vêm atrás os polícias.
Vêm atrás.
Sim, os
polícias. E levam tudo a uma pessoa.
Os polícias da dedada.
Sim.
Vêm aí.
Os ouvintes podem então vir e tirar fotografias.
Tirar fotografias com a...
Sim, tem apenas de manter presente em que sítio é que está, que é na Rádio Campeão.
Tem que ser dito assim. Tem que ser dito assim.
Tem que ser dito assim.
Claro.
Bom, olha, uma grande notícia é que temos Nuno Marco entre nós.
Sim,
podia não ter acontecido.
Porque Marco podia estar hoje no obituário.
Sim, vamos a essa história. Deixa-me só lançar o indicativo e os patrocínios para contares tudo. É uma oferta a Seat Leon Híbrido Plug-in e Fnac. O homem que mordeu o cão. Anda ou não anda?
E este tendo um apagão, Marco.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar. Elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz o fim do mundo em cuecas. Elecas.
Título deste episódio: apagões de luz, de vida e de dignidade. Ontem foi um dia estranho, foi um dia em que, por exemplo, foi um dia que me fez rir de escárnio e com um súbito sentimento arrogante de superioridade de todas as pessoas super modernas, cujas casas super modernas têm fogões de indução, enquanto eu mantenho o meu bom velho fogão a gás. Pode explodir um dia, pode explodir um dia, mas nesse dia, enquanto o meu corpo é disparado para o chamado Beleléu, eu direi: ok, mas quem é que conseguiu cozinhar jantar no dia 28 de abril de 2025, enquanto outras pessoas suspiravam perante a inutilidade dos seus super modernos? Foi, talvez eu tenha de rever esta frase.
Calma, Marco,
é muito longa.
Para quem sabe,
está a acontecer uma explosão. É. Portanto, talvez dissesse só chupem proprietários de fogões modernos de indução. Mas não sei se é adequado, tendo em conta que eu estou no meio de uma explosão. Mas ontem foi um dia especial, de facto. Já se disse muito sobre o poder da rádio nestes momentos, mas eu tenho que vos dizer que ontem acabei a fazer uma coisa que já não fazia desde pelo menos 2017. É incrível. Sabem o que foi? Quase falecer. Foi...
Ai, que giro! E como é que correu?
Foi uma estupidez. Eu ontem estive a gravar Taskmaster durante todo o dia e por volta da hora de almoço começou a circular aquela notícia falsa que dizia que o apagão tinha sido provocado pela Rússia, ok? E por isso, ao almoço, numa pausa da palermice que caracteriza os nossos dias naquela quinta, começávamos a ter uma conversa um pouco mais pesada sobre a eventualidade do fim do mundo, não é? O que se tornará mais cómico se se descobrir, como aconteceu há uns anos, que este caos foi provocado para aí com uma cegonha.
Sim,
não é? Não é? Pode ter acontecido isso.
Deixa-me só imaginar que um dia vamos estar a ver esse episódio do Taskmaster que foi gravado dia, sem imaginar que no meio daquelas palermices vocês estavam a pensar que é no fim do mundo.
Quando gravámos a parte de estúdio, vamos ter que assinalar esse momento, claro. Mas pronto, ontem, à hora do almoço, tínhamos só parcos fragmentos de informação. Não havia um sacana de um rádio a pilhas naquela quinta, e um dos fragmentos parcos de informação, sacados porque ainda tinha uma réstia de internet, era este: foram os russos! E isso criou uma nuvem negra de pessimismo sobre o almoço, em que frases tais como "será que alguma vez as pessoas vão ver isto que estamos a gravar?" Foram proferidas. E é nessa altura que o destino pensa o seguinte: se calhar é melhor o Markle já à frente. E é precisamente esse destino que, no meio da conversa que estávamos a ter à hora do almoço, na quinta do Taskmaster, é esse destino que me deposita no chamado goto uma migalha ou umas farinhas do delicioso pão que se consome naquele lugar. A sério, é do melhor pão que eu comi na vida.
Mas
ontem ele ia matar.
Exato.
Ele ia matar.
Mas olha, morrias a fazer uma coisa que gostas muito.
É, sim. Eu estou à mesa. Estou à mesa com artistas conhecidos que não posso dizer quem são, porque ainda é segredo, não é? E com o nosso homem das tarefas do programa, o Ricardo Lima, dos conteúdos, quando sinto aquelas farinhitas irem para o sítio da goela para onde não podem ir. E eu ainda me lembrava da última vez que isto me tinha acontecido, com um fragmento de granola no dia 1 de janeiro de 2017.
Uou. Pai, isso é muito,
tu és muito bom com
granola. Porque são as datas em que quase morro, então vou esquecer. Não é?
Mas gosto mais deste susto, porque este tem farinhitas.
É, mas foi com granolas. Só que eu reconheci o sarico aí vinha, não é?
Farinhitas parece uma novela mexicana.
Sim. Farinhitas. Chiquitita.
É daquela vidião.
Às 6:30, farinhitas.
Tem um til no N,
claro,
tem um
N, claro. Claro. La história de três amigas que andam juntas na escola.
Eu percebi o que me estava destinado, não é? E ainda de forma discreta, e enquanto os meus parceiros de mesa debatiam o potencial apocalipse, eu tento mandar a coisa abaixo com um golinho de sumol laranja.
Ou seja, tu já estavas a viver o teu próprio apocalipse.
Mas não vale a pena, porque estava no sítio errado. Então fico sem ar à frente de todas aquelas pessoas, quase como se, perante aquela conversa trágica sobre o destino do mundo, eu dissesse: malta, eu saio já aqui. Então, para espanto e horror de toda a gente, eu levanto-me sem ar e sem saber exatamente o que fazer, a não ser aspirar ruidosamente sem êxito, não é? E a tentar tossir, enquanto fico de várias cores que, de acordo com testemunhas, foram do roxo ao branco. E a migalhinha ali, sempre a amassar, não é? E é incrível a quantidade de coisas parvas que me foram passando pela mente em segundos. A mais premente de todas, sendo sem dúvida, pá, eu não quero falecer. Mas, ao mesmo tempo, ocorria-me: lá está, se eu faleço, o elogio fúnebre vai conter uma frase espetacular. Morreu a fazer o que gostava, e não era a gravar o Taskmaster, não é? A maravilha disto é: morreu a comer. Imaginem pianos a tocar. Nuno Marco morreu a comer pão.
Rodeado de artistas.
Sim, sim. E o quanto ele gostava de pão. Quem diria que o pão seria o seu fim? E havia um especial na RTP com bailarinos dirigidos pelo Marco de Camilo e vestidos de carcaças a dançar. Talvez umas baguetes com óculos para representar a
mim. Umas baguetes com óculos?
Sim.
Baguetes com óculos.
Sim, sim, sim. E o título do especial, sabes lá que era? O pão matou esta carcaça velha.
É isso.
Fazias para o pão teão.
Bom, entretanto, o que é que se passa?
Excelente, excelente.
É sempre atento.
Obrigado por isso. Entretanto, eu já estava rodeado por basicamente toda a equipa do programa a tentar ajudar, e eu tenho que prestar aqui homenagem ao prop master do programa, que é o nosso homem dos adereços, Luís Martins, conhecido como Martin, pois agarrou-se a mim com o mesmo afinco com que constrói uma pesada gigajoga do programa e executa com tremenda precisão a chamada manobra de Heimlich.
Ah, clássico.
Não se pode dizer de outra maneira.
Que é aquela compressão... Não se pode, não.
Heimlich!
Que é aquela compressão nas costelas que, tudo correndo pelo melhor, provoca a expulsão do que está a atravancar a respiração. Ele teve de fazer aquilo várias vezes. Uma coisa que eu não esquecerei foi a voz do convidado especial do programa, um ator cujo nome não posso dizer porque também ainda é segredo, dirigindo o Martin com gritos de "dê-lhe mais uma! Dê-lhe mais uma!" E finalmente o ar voltou a circular. E hoje estou vivo, embora com as costelas extremamente doridas.
Marcas de guerra.
Estou grato por
até
isso.
Até podiam estar partidas.
Podiam.
Estás vivo.
Eu agradeço as minhas costelas partidas. Ora, tendo em conta que ainda tenho as pernas levemente doridas depois da caminhada que fiz no domingo e do que vos falei ontem, eu acho que entre isso e as costelas, eu sinto que hoje estou a mover-me como uma pessoa de 90 anos.
Mas estás vivo,
mais, mais 10 anos do que como movo normalmente, não é?
E agora nunca mais na tua vida vais comer pão?
Sim. Tristemente, eu acho que aquele pão não volta a comer. Não volta a comer.
Ah, não pá, podes deixar a bolar.
Ah, pois não.
São aquelas farinhas. Pá, aquilo vai para o rosto muito facilmente.
Quando é que voltas a gravar?
Hoje.
Pronto.
Mas estou vivo e por um triz não estava, pois por momentos eu já estava a ver luzes. Eu não vi a vida passar-me à frente, mas pelo menos penso que terei visto os logotipos iniciais das companhias produtoras da vida. Eu acho que ainda vi a montanha da Paramount. Estranhamente a minha vida nos últimos momentos é produzida pela Paramount Pictures, mas depois o ar voltou a entrar e ainda não foi desta. Mas têm sido uns dias estranhos. Eu ontem acabei por não vos contar um detalhe soberbo do pós-caminhada de domingo. Relembro que foram 2 horas e meia entre o Padrão de Descobrimentos e o Centro Comercial Colombo para Bruno Nogueira adquirir.
Marco, estás-me a dar pena.
Stévia.
Deixa eu acabar esta história e já vais
sentir mais pena.
Foi duro, estava calor, suou-se muito e uma coisa que o suor em excesso provoca, sobretudo em finas calças de verão, que já são novas, como as que eu tinha na caminhada, é um flagelo que eu já falei aqui em tempos e que me deixa sempre à beira do embaraço, que é o seguinte: as calças rasgam-se-me aqui no interior da coxa, junto à varilha.
No cos. Ah, não. A frequência com que isto acontece não pode ser.
Chegámos ao Colombo, eu tinha lá a esperar a minha namorada, a Teresa, a mãe dela, com sandes e águas e afeto.
Ah, outra vez.
Mas aí era no tempo em que eu ainda comia pão. E levaram-me a casa e eu fui no banco de trás, e pá, completamente desfeito. E a dada altura, sozinho no banco de trás, olho para baixo e reparo, as calças estão completamente rasgadas entre as pernas. Mas não é só um buraquinho, está tudo desgaçado.
E as pernas?
Está tudo desgaçado. Não só isso, como constato que partes do meu ser estão expostas devido a um nítido problema de arrumação na roupa interior, que também ela estava enrodilhada com o suor e tudo.
E é pá, é uma confusão.
E portanto eu vejo... Pá, vejo pele, não é? Vejo claro, pele, vejo.
Claro.
Vês o que não queres.
E então a minha reação foi imediatamente fechar as pernas e gracejar, não é? Ei, eu estou com as calças rasgadas e tudo, disse eu.
E alguém disse, deixa ver.
A minha questão aqui é, há quanto tempo estariam as calças rasgadas? E então o que é que eu fiz? Passei o tempo a ver as fotografias todas da caminhada.
Tu não me digas.
O resultado é inconclusivo, mas a dada altura houve uma paragem na floresta onde tivemos um pequeno show.
Epá, atenção a essa frase.
Tivemos um pequeno show incrível de uma violoncelista, a Esther Santos, e todos nos sentámos no chão para assistir a esse grande momento. Malta, eu sentei-me no chão com as pernas cruzadas de uma maneira que, se as calças já estivessem rasgadas, era perfeitamente visível tudo. Portanto, eu agora estou na dúvida se, na verdade, centenas de pessoas podem ter visto mais do que era suposto sobre mim. E se viram, se as pessoas viram, eu quero louvar o pudor com que aquelas centenas de pessoas lidaram com isso, não referindo o facto em nenhuma altura, durante ou depois. E se assim foi, eu acho que foi uma extraordinária prova de maturidade por parte de tanta gente. Mas o mais provável é que eu ainda não tivesse as calças.
Não, a camisa tapou. A t-shirt amarela.
Quando tu disseste que fizeram uma paragem na floresta, espero que apareça.
Não, lá está. O que se passa é que eu agora já posso dizer que estive em Monsanto, no meio do mato, com as calças rasgadas e partes expostas.
E sobreviveste para contar a história.
E numa altura em que Monsanto já é respeitado. Já não é o que era há uns anos. Eu chego sempre tarde a tudo, já que o Covid foi a mesma coisa.
Há uns anos não havia violoncelistas em Monsanto.
Não havia, não.
Não.
Mas era só o que faltava.
Mas havia calças rasgadas e partes à mostra.
Havia. Olha, eu só sei uma coisa. Separadas, elas são a Mari Carmen, a Paola e a Guadalupe. Mas juntas são Las Farinhitas! Eu tinha esta para dizer há 10 minutos.
Estavas a tomar
estas.
Ai, ai. O homem mordeu o cão. Foi uma oferta Seat Leon híbrido plug-in. Agora com mais de 120 km de autonomia elétrica e também FNAC, onde encontra caminho livre para todos os géneros literários com descontos até 40%.
O Marco precisa de um abraço.
Eu vi este indivíduo sacar uma caneta de um papel e pensei, vem aí
bomba.
Mas sabes o que é que eu pensei?
Vem aí coisa.
É que eu vejo fazer muito isto lá no programa cujo nome não se pode dizer, mas sempre a tomar notas de Luís Montenegro.
não sei quê.
E agora não foi para esquemar e Carmen.
Uma sinopse muito rápida.
Ricardo, qual é a tua farinha favorita?
É, eu acho que é a Guadalupe.
É a minha Mari Carmen.
É a Mari Carmen. É a Mari Carmen. Mas Mari Carmen. Elas são, sabes que as três
unha... são, são
as juntas são.
Ai, ai. Bom, vamos fazer o seguinte. Quando a Ana Brasil tá chegar, tá pá, fazemos uma festa.
Não, um aplauso, bora.
Eu proponho o seguinte. Notícias! Notícias! Eu posso só dar uma sugestão à nossa jornalista,
sim, sim,
que é a seguinte. Tendo em conta depois o final do dia de ontem, não é? Que é de repente acende-se a luz e não é nada. É, pronto, foi a luz. Só, a rádio comercial referiu-se oficialmente ao apagão como o apaguinho.
O apaguinho.
E o apaguinho de ontem. Mais notícias sobre o apaguinho. Tá bem?
Mas tu achas que foi apaguinho porque é um anticlimax para poder voltar à luz?
No final não eram russos, não era invasão, não era nada. Era, olha, faltou a luz durante um período de tempo que é relativamente maior do que é costume faltar a luz.
Eu aprecio de veras é quando de repente palavras ou expressões que estão completamente fora do nosso dia-a-dia de repente são muito importantes para nós. E quando as ouves dizes, bora lá, que é ontem a palavra minha era subestações. Jamais
substações
a funcionar.
Substações!
Substações! Trabalho em substações!
Não, infelizmente não havia televisão para aparecerem especialistas em substações, que até aí não existiam. E aparece sempre alguém.
Mas devia haver especialistas doidos para falar. Só
sim,
para
sim, sim, em substações. E vão falar num dia em que vão à televisão, estão todos contentes, e o que é que acontece? Ninguém está a ver televisão.
Pois é.
É muito injusto.
Podiam ter vindo aqui.
Vamos então ao resumo do apaguinho às 9 da manhã. Informação então com a Ana Bernardino.
Dia de ontem.
E era para ter sido o debate do Montenegro com o
Pedro. Também foi cancelado.
E não passou para hoje?
Ainda não há agenda.
E estamos à espera de decisão da UEFA ainda, não é?
Provavelmente.
O calendário é apertado.
Quando é que pois, exato. Quando é que,
não, era para ser hoje, mas hoje há um caso aqui.
Exato, não pode sobrepor-se. O trânsito numa oferta Matriz Alto. Paulo Miranda, bom dia, conta-nos tudo.
Olha, ainda a sequência do apaguinho, ou de ontem.
Bravo, temos, muito bem.
É verdade, da perlada.
Está visto o trânsito numa oferta Matriz Alto. A 8ª Megasor já abriu nos Olivais. Saiba mais em matrizalto.pt.
Olá, bom dia, bom dia. E depois do apaguinho temos chuvinha, períodos de chuva ou aguaceiros mais prováveis no centro e sul. Também vento forte no Algarve e terras altas, nuvens à mistura e temos então as máximas a descer, sobretudo no norte e centro. Vamos ouvi-las.
Apesar das máximas estarem um bocadinho mais baixas, destaquemos os 29 graus hoje para Braga. Máxima em Braga é de 29, Porto e Aveiro 27, portanto mais a norte mais calor. Vieira do Castelo, Vila Real, Bragança e Coimbra 26, Leiria nos 25, tal como Santarém, Castelo Branco 24, Viseu 23, Porto Alegre 22, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro nos 21, Funchal 20 graus de máxima e abaixo dos 20, Guarda 18 e Ponta Delgada nos 16.
Agora 9 e 4. Gracie Abrams na Rádio Comercial, bom dia. Daqui a pouco o Manuel Cardoso com bem-vindos a mais um episódio de... Mas penso que está reunido o quórum suficiente desta equipa para analisar de facto a notícia da lista de países do mundo, que parece que são muito poucos, onde ainda se usa bidé. E Portugal, orgulhosamente, está nessa lista.
Pois, pois está.
Mas atenção, falávamos disso no outro dia porque Vera Fernandes...
Sim.
Tem um bidé e está a pensar em retirar o bidé.
Porque eu não tenho espaço para pôr o cesto bidé da roupa Xuxa. E então tirava o bidé e colocava o cesto.
Mas o bidé... A lista inclui Espanha, Alemanha, Itália, Japão, Coreia do Sul, Brasil, Argentina, Venezuela e Índia.
Além do Japão, Japão tem bidé.
Japão é espantoso, tendo em conta que inventaram
excelentes sanitas. Não é?
Inventaram as sanitas,
pois,
que esguicham.
Claro.
Exatamente.
Ricardo Espera foi a primeira pessoa que me falou dessas sanitas.
Pois, mas atenção, e não era, quer dizer, talvez fosse japonesa, mas eu onde contactei com ela foi em Paris. Eu contactei, foi.
Mas lembro-me do teu entusiasmo a descrever.
Muito entusiasmado.
Sim, 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 sim.
Mas ao mesmo tempo.
Não vais a medo. A primeira vez.
Ao mesmo tempo algum receio porque o esguicho acertou exatamente no alvo. Exatamente
no
alvo.
Mas é admirável o ponto.
Haverá um sensor, porque em princípio ele tem que saber, olha, o deste senhor está ali. E por isso haverá um sensor haverá alguém no Japão a ver uma câmara e dizer sim, sim. Ora,
é um
esguicha para ali.
Pá, que empregos incríveis, não é?
Exatamente. Quase a pessoa, quase a lembrar os tempos de Jogos Sem Fronteiras em que alguém diz direita, esquerda.
E mais.
Então o que é que você faz? Eu esguicho.
Sim. E a questão é, no fim, portanto, aquilo esguicha.
Sim.
E depois aquela sanita em que eu estava.
Que era onde? Em Paris, não é?
Era em Paris. Ainda me fez um
mandou-me um bafinho. Um bafinho.
Foi. Sim, sim,
foi.
Sim, sim.
Seca,
seca. Isso foi conforto.
Para a secagem. Seca. Para a secagem.
Isso foi conforto.
Mas atenção, eu tenho uma sanita dessas em casa agora.
O quê? O quê?
Tem, tem.
Não, é só uma tampa. Tu podes adaptar qualquer sanita a isso. E ligares lá cenas e não sei o quê. E portanto, epá, porque eu acho que o bidé se calhar é um bocado obsoleto e o próprio papel higiênico, já tivemos essa conversa, eu não acho o papel higiênico seco eficaz.
Pois é isso. Mas o Nuno, eu queria ir lá fazer cocô.
Claro, estás convidado. Desde já.
Oh, mas vocês são muito modernos.
Tenta só fazer um desenho mental. Portanto, é uma tampa que pões por cima da sanita, é isso?
Sim,
portanto,
sim, sim, sim.
Tiras as que lá está e pões outra.
Claro.
E de onde é que sai? Como é que sai?
Aquilo tem uma ligação à canalização.
Sim.
E tem outra à eletricidade.
Ok.
Portanto.
Sai... Ontem não pudeste ir.
Não,
pois.
Aquilo no, quando está frio aquece o rabo, não é?
Uhum, uhum.
Podes deixar aquilo ali a marinar.
Claro, é.
Ficar, e depois de manhã quando te sentas lá.
Olha, em relação aos guichos, sai diretamente da tampa ou tem
pronto,
um
tubinho? Aí, sobre os guichos, eu tenho que vos dizer que ainda não está ligado.
Ok.
Como assim? Mas vocês estavam a estranhar. Vocês já estavam a estranhar o emprego dos guichos. Mas sim, o sim, emprego sim. Do bafinho.
O bafinho, sim.
É ainda pior, não é?
Mas atenção, onde eu
havia um, no Japão?
Havia um hotel que fechou. Fechou, sabem, o oitavo em Cascais. O hotel sim, fechou sim, agora.
Fechou.
Vai reabrir só em 2028, ok. Mas tinha ótimas sanitas dessas. E tinha o bafinho. Eu senti o bafinho.
O bafinho.
Mas sabes o que é que diz a pessoa que dá o bafinho? Quando está a olhar para ver, ou dos guichos mesmo, para ver o alvo, diz, onha nené.
E assim,
e assim, nesta nota positiva. Onha nené. Carlão, até à edição de hoje de Bem-vindos a mais um episódio de com o Manuel Cardoso na Rádio Comercial 9 e 14. Bom dia. Rádio Comercial, bom dia, 9 e 17.
Nem pensar nunca na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Bem-vindo a mais um episódio de Tem Mas É Juízo Final, um podcast sobre o fim do mundo. Meus amigos, não é preciso dizer qual é o tema, basta-me revelar que este episódio foi escrito à mão.
Ah, foi escrito à mão, foi?
Sim, ontem Ricardo Araújo Pereira revelou aqui que eu lhe disse certa vez que escrever à mão é podre. Queria pedir desculpa por essas declarações.
É podre, não é? Escrever à mão é podre. Tem vergonha, pá.
A frase correta é escrever à mão é útil, sobretudo quando o conteúdo do meu frigorífico está podre.
Ah. Tendo em conta a tua aversão por tudo o que é manuscrito, eu pensei que não conseguisses sequer fazer o texto de hoje.
Fiz, claro que fiz. Sabem que eu tenho amor pelo texto. Tanto amor que ontem pensei, vou fazê-lo à luz das velas. Bom, ainda não me caiu a ficha, que ontem todas as fichas caíram. Foi, para mim, não foi um apaguinho, foi um belo apagão.
Foi um grande apagão.
Um apagão dos crescidos, foi um rapagão. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns a todos os profissionais da rádio.
Parabéns a todos.
Parabéns.
Grande parabéns.
O Dia Mundial da Rádio devia passar a ser 28 de Abril. Por exemplo, eu de manhã estive na rádio, passei a tarde toda a ouvir rádio e à noite escorreguei às escuras na casa de banho, arriscando partir o rádio.
O dia começou a correr mal, precisamente quando saímos daqui, Manel.
Exato, devíamos ter ficado todos no estúdio, porque aqui tínhamos acesso a notícias, é uma espécie de um bunker, não é? E tinha sopa da pedra, prato que providencia nutrientes para mês e meio.
Ouvi dizer que fosse comprar um rádio a pilhas.
Fui comprar um rádio a pilhas que nunca teve tanta procura desde que foi inventado, não é? Aliás, houve muita gente a varrer lojas e até ocorreram alguns crimes no dia de ontem. Não sei se viram aquela notícia do grupo de bandidos que saqueou lojas em busca de pilhas e bilhas de gás.
Não vi a notícia do grupo de bandidos que saqueou então lojas em busca de pilhas e bilhas de gás.
Pois, porque essa notícia não existe.
Ah.
Mas devia existir, só para ter o título Quadrilha, Pilha, Pilha e Bilha.
Quadrilha, Pilha, Pilha e Bilha?
Quadrilha, Pilha, Pilha e Bilha. Façam alguém
quadrilha,
do jornalismo.
Pilha, pilha,
sim, sim, Quadrilha, Pilha, Pilha e Bilha.
Estou perdido, isto vai ser o meu dia hoje. Quadrilha, Pilha, Pilha e Bilha. Quadrilha, Pilha, Pilha e Bilha.
Fazer um remix. Mas pronto, houve muita gente a fazer fila nos supermercados. Eu não julgo, isto foi tão repentino que só não afetou emocionalmente quem já tinha dinheiro vivo, comida para uma multidão e um gerador. Foi o dia em que todos tivemos inveja dos donos de relotes.
Sim, sim. Olha, e tu correste para o supermercado?
Na verdade, só consegui ir a uma pequena mercearia. Comprei água e umas barrinhas proteicas. A água deu jeito, as barrinhas foram inúteis.
Porque não chegaste a comê-las?
Não, porque tentei encostá-las ao telemóvel, mas não o carregaram. Enfim, quer dizer, se não tem eletricidade, não lhes chamem barrinhas energéticas, não se percebe.
Meu Deus. Houve pessoas a comprar grelhadores,
sim, Mariano. Sim. Venderam-se muitos grelhadores e os taxistas tiveram imensos clientes. Ou seja, foi um dia em grande para os fogareiros.
Bravo.
Em sentido contrário, comeu-se imensa atum e houve multidões retidas no metro. Portanto, foi um dia em que quem sofreu foram os enlatados.
Foi uma espécie de confinamento concentrado.
É assim, eu acho que quem gostou do confinamento gostou do apagão, não é? Quem gostou de um gostou do outro. Porque isso foi muito semelhante, com a diferença de que ninguém nos podia obrigar a participar numa reunião do Teams.
Mas foi um confinamento com menos condições ainda.
Sim, fomos obrigados a viver como se estivéssemos a acampar. Eu estive o dia todo de ontem numa tenda da Quechua feita de tijolo. Não foi bem um confinamento, foi um confinacampamento.
Mas ao mesmo tempo teve algo de emocionante, não é?
Sim, eu ontem quando me fui deitar quase que chorei, tive um reencontro muito comovente.
Ah, mas com a tua namorada, não sabias dela?
Não, com o WhatsApp, não é? Ficámos separados durante 12 horas, foi duríssimo. Até chorei quando finalmente voltou e pude ver stickers do Putin com a legenda "Calma, já liga a luz".
Os especialistas ainda não têm a certeza do que causou o apagão, mas tu certamente tens uma teoria bastante plausível, não é?
A minha teoria é que isto foi vingança.
Mas dos russos?
Não, dos pássaros.
Fundamenta!
Fundamentarei. Vejamos, as torres de alta tensão costumam ter cegonhas. Ora, no domingo o Benfica, no seu estádio, massacrou o Aves. Portanto, este apagão foi uma forma de Aves criarem problemas na luz.
Isso é estupidez, é?
É estupidez, é.
Pronto, se foram os russos, deviam para o jogador Anatoly Trubin a vigiar o abastecimento de eletricidade.
Espera aí, o guarda-redes, o Trubin, porquê?
Primeiro porque ele é de uma nacionalidade com experiência a combater o Putin. Depois, porque se há alguém habilitado a defender infraestrutura de eletricidade, é um indivíduo que defende postes e redes.
Bravo.
Nem pensar nunca na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no dia,
Manel,
sinto ódio. Bem-vindo a mais um
episódio. Diz-me só uma coisa.
Sim,
o que é que a quadrilha pilha?
Então, a quadrilha pilha, pilha e pilha.
Pois.
Nós vamos? 9:28. Vamos para o essencial da informação desta manhã de terça-feira com a Ana Bernardino.
Manhã da manhã.
Numa oferta Benecar, fique já a saber como está o trânsito. Informações com o Paulo Miranda.
Amoreiras.
9:30 da manhã, o trânsito na comercial com a Benecar. Visita a maior feira automóvel do país até domingo na cidade do automóvel.
E hoje temos novamente chuvinha. Boa viagem, espero que esta terça-feira seja mais tranquila. Temos as máximas a descer no norte e centro, períodos de chuva ou aguaceiros mais prováveis no centro e sul, nuvens e vento forte no Algarve e terras altas. Vamos saber das máximas?
Máximas, mais calor a norte. Braga chega aos 29 graus, Porto 27, Aveiro também com esta previsão de 27 graus para esta terça-feira, 26 em Coimbra, em Bragança, Vila Real e também 26 em Viana do Castelo, Leiria e Santarém 25, Castelo Branco 24, Viseu 23, Porto Alegre 22, Lisboa, Boa, Setúbal, Évora, Beja e Faro nos 21, Funchal 20, Guarda 18 e Ponta Delgada nos 16.
Rádio Comercial, há Coldplay a seguir. A Sky Full of Stars, os Coldplay na Rádio Comercial. 21 minutos para as 10 da manhã.
Bom dia.
Hoje é dia das pessoas que dormem cestas todos os dias. Quem me dera. Há um estudo que diz que 35% das pessoas que dormem cesta faz isso no local de trabalho. Espera aí, como assim? Vais fazer uma cesta no local de trabalho?
Não, acaso falta nesta rádio.
Mas tens
um
uma
local
sala
própria para cestas.
Uma sala para cestas ou fazes...
Não, podes pôr os óculos escuros e ninguém percebe se estás a trabalhar ou a dormir.
Mas eu acho que era simpático haver uma sala para... uma sala de relaxamento, não é?
Sim. Onde se pudesse, é assim, o mais possível.
Mas depois iam para lá ressonar.
Cheirava a spa, tinha um frasquinho daqueles com os paus.
Mas eu acho que o conceito de cesta não pode ser isso. Não pode ser demasiado confortável, porque senão é dormir.
Exatamente.
Não, era uma cápsula.
Quem domina cestas dorme, encosta-se na cadeira, fecha os olhos, descansa 20 minutos e está pronto para o resto
do
dia.
Mas devia ser numa sala silenciosa, não é? Porque é muito difícil com o barulho à volta.
Olha, eu estou, como dizem os nossos amigos brasileiros, eu estou com o Manuel Cardas.
Eu estou com o Manuel Cardas.
Eu concordo plenamente
com o Manuel Cardas.
Manuel Cardas.
O problema das cestas é que tu vais fazer uma cesta e de repente passou a tarde inteira e acordas estranho.
Ah, não podes dizer isso.
Tens que pôr a despertador.
A magia da cesta é tu teres noção de que já passou o prazo daquilo que é uma cesta. Uma cesta não pode ser demasiado longa.
Não, é tipo os cursos, não é?
Mas eu não consigo perceber as pessoas que dizem vou dormir só 20 minutos, porque às vezes 20 minutos é o tempo que eu estou para adormecer.
Exato.
Não é? Depois não dormi.
Não dá.
Passa 20 minutos.
Miguel Góis domina a cesta. Miguel Góis domina a cesta. Ele fecha os olhos.
Pois.
Está ainda 10% a trabalhar, portanto ele vai respondendo.
Não consegue desligar.
Desliga uma parte do cérebro e vai descansando.
Faz um fade out, não é?
Tu é admissível esperar tanto tempo para adormecer para uma cesta? Se tu estás 20 minutos às voltas para adormecer, então, esquece a cesta.
Já não é uma cesta.
Já não é uma cesta. A cesta é quando tu, do nada, de repente, epá, tu mesmo aqui de sono, preciso dormir.
Não, mas, lá, mas pode ser considerado uma cesta a pessoa não chegar a dormir e estar só deitada ali 20 minutos às fechadas.
Não, tens de dormir.
Isso é descansar.
O ato de dormir está contemplado na cesta. Artigo 14/3.
Mas se a pessoa está 20 minutos ali às voltas sem conseguir dormir, perdeu 20 minutos da sua vida e
não faz cesta.
Mas descansaste as pernas.
Não faças cesta.
Levanto-me ao fim desses 20 minutos, claro, frustrado.
O ideal
frustrado.
É,
falhei.
Eu
e bebes um
ouço
café.
Umas meditações de 20 minutos que
eu tenho a app Calmo.
Exato, em que eles uma pessoa não adormecer, pelo menos descansou bastante naqueles 20 minutos.
Sim.
Senti que não, o Ricardo, quando foi mencionada a app Calmo, fez um olhar como que diz, ah, eu também.
Não,
a app Calmo tem uma coisa incrível, porque havia especificamente uma coisa da app Calmo que me fazia dormir, que era a narração de uma viagem de comboio. E eu adormecia sempre no início. Já não sei quem é que narrava aquilo, são atores conhecidos que narram, não é? E então era só, eu só me lembro da frase. Chegamos à plataforma e eu... eu nunca ouvi esta viagem de comboio. Depois na noite seguinte, deixa-me lá experimentar. Chegamos à plataforma e já não me lembro mais
nada. Mas, Manel e Nuno, vocês precisam disso para adormecer?
Às vezes, eu às vezes preciso.
Às vezes preciso.
É, pá, eu durmo com uma facilidade para dormir.
Sons de baleias.
Eu também.
Eu sou aqui da equipa do Pedro.
Ajuda a termos a consciência tranquila, não é?
Ora,
pois é, olha. Verdade.
Mas há um contexto em que eu adormeço instantaneamente, que é quando estou a ver alguma coisa na televisão interessante. E aí estou tipo. Pois bom, se calhar está na altura de me deitar. Vou-me deitar. E agora não tenho sono.
Às vezes acontece, estás ali meia hora à procura de uma coisa. O que é que está na Netflix? O que é que está na... Finalmente escolheste. Play.
Sono.
No genérico pois. Ainda.
Eu já me aconteceu aquilo que te aconteceu, estar a escolher e de repente nada acontece. E o Fer olha para mim e tu não escolhes, e eu a dormir. E enquanto estava a escolher,
adormeceste.
Sim, e eu lembro que o Vasco tinha contado uma história idêntica. Olha, aconteceu-me o mesmo, como é possível?
Há muitos anos, quando havia aquela coisa da. Chamava-se zona ainda, que é quando clicavas no comando ou no menu, aparecia uma linha. Há uma linha que
separa.
E lembro-te de estar com
a adormecia na linha.
Não, está com a barba. Olha, bora ver um filme. Sustou minha. Bora ver um filme.
Sustou
minha. Vamos ver um filme. Ela, bora lá, escolhe tu. Eu, sim senhor, pego no comando, carrega para essa linha. Nada acontece. E a Bárbara olha para a televisão, olha para mim e já está a dormir.
É incrível.
Foi exatamente.
Portanto,
isso que
o comando acionou a cesta.
Sim. Mas o mais rápido que adormeci num filme foi ainda com, lá está, com os logotipos das companhias, com a 20th Century Fox. Já fui.
Mas no cinema?
Não, em casa. Mas...
Nunca adormeceste no cinema?
Não, claro, eu já cheguei a adormecer e estava junto às escadas e acordo e estava a fila toda em pé à espera que eu acordasse para sair.
Eu já vi um tipo no Estádio da Luz cheio a dormir na bancada.
Estava muito cansado.
Pensei, isto é um campeãozão.
Olha,
eu vi e digo-lhe o resultado.
Houve um filme que eu tive que ver outra vez porque vi muito fragmentado no cinema. E eu acho que isso resume também o problema com alguns filmes de super-heróis modernos. Eu estava a ver Batman contra Super-Homem e vi em fragmentos. Eu, a da altura, não percebia nada do que estava a acontecer. E eu agradecia que os estúdios parassem de fazer filmes de super-heróis com pathos. E que fizessem à maneira antiga, em que coisas explodem e há luz.
Marcos, esquece demasiado. Eu adormeci a ver a Barbie no teu aniversário. Portanto, esquece.
Nos teus anos, nessa jornada de
Barbenheimer,
há uma parte do Oppenheimer em que realmente refleti bastante. Depois acordei e senti que não perdi nada, que apanhei a história ainda na mesma.
Pois é,
há ali uma parte que...
Não, é que é uma luta. Não dá. Não se aguenta.
Para efeitos de acordar, devia haver mais testes com as bombas.
Sim. Lá estão, eles em longe paus.
Não, mas é que o teste com a bomba era silencioso. Não ajudam. Parem com patos.
Comercial. São quase 10 da manhã, mas não vamos embora sem fazer a vontade da nossa equipa de produção, o André Peni e a Maria Pinto, que estão há dias para nós discutirmos este tema, porque acham que isto vai levar a grandes reações de ouvintes, que é qual é a pior coisa que se pode encontrar quando vai à casa de alguém. Porque o André Peni, por exemplo, detesta uma coisa que acontece muito, que é incenso.
Mas sim.
E quando
faz
vai
mal.
À casa de alguém há incenso.
Faz mal. Saiu agora uma notícia, não queima incenso.
Mas para a semana vai sair uma a dizer que é ótimo.
Não pode ser.
Faz mal são as pampas.
As pampas, bem, eu e o Vasco bem sabemos. Sim.
Mas as pampas, que são aquelas plantas ornamentais que há em casas e há em lojas.
Tem uma espécie de umas plumas.
São assim umas pluminhas. Uma coisa que já se mete assim. E depois lá em cima tem umas. Parece trigo.
Ok.
E aquilo faz mal. Como é perigoso, porque trata-se de uma espécie invasora. Portanto, nós uma vez tivemos uma prova de Taskmaster que incluiu uma convidada a fazer uma dança e um bailarico com as pampas. Pusemos isso em promo. e fomos invadidos com as pessoas que conhecem e dizem, pá, isso é perigoso. Portanto, as pampas é uma coisa que me chateia porque nos deu muito trabalho no Taskmaster a refazer aquela prova.
E não tem nada contra o incenso, ao contrário do André, incenso para vocês
não.
Eu nunca tive, o incenso nunca me fez mal.
Olha, eu tenho uma teoria.
Mas muitas vezes faz falta incenso comum.
Bom, outra, Pedro.
Bom, que é, mas o problema da Mariana. O problema da Mariana é muito pior. A Mariana, quando vai à casa de alguém, fica piurça quando tem que se descalçar à entrada.
É pá, oh Mariana, não, tens de compreender.
Não faz confusão nenhuma. E lhe oferecem uns chinelos. É pá, isso nunca me aconteceu.
Eu tenho aqueles pezinhos de plástico.
Não é oferecer, disponibilizo. Digo, estão ali vários chinelos que são os comprados especificamente.
Ah, mas tu és partidário do em casa descalço.
Antes não era, mas eu agora pessoas fizeram-me ver que de facto.
Pessoas
no abstrato. Imagina que a sujidade é completamente diferente.
Claro. Eu tenho um tapete branco.
Todos os sítios para onde tu andas com os pés durante o dia. Todas as carretas.
Ah, tu também em casa estás
descalço. As secas que tu pisas.
Também estás descalço.
É uma causa difícil, que é difícil de aderir, mas mais tarde ou mais cedo vamos estar todos aqui.
Mas lá em casa o calçado da rua não anda em casa.
Tu andas calçado em casa, Pedro?
Desculpem,
com os sapatos.
Não, mas é que estás a espalhar uma questão.
Ai, que estranho. Estás a espalhar chuteiro.
Tu vais com os sapatos todos cagados para dentro da tua casa.
Imagina isto. E atenção, sou partidário das pantufas com pelo, aquelas da Serra da Estrela.
Sim, sim, sim. Ah, isso é bom.
E sem meias, já ouvi dizer.
Sem meias.
Que é para ficar ali o chulé concentrado.
Mas porquê me tomas?
Voltemos às coisas que me chateiam. Eu, há muitos anos, fui a casa de um casal amigo. E eles tinham, atenção a isto, eles tinham ainda na televisão aqueles autocolantes laterais que dizem quantos HDMIs é que há.
Ficaste doido.
O formato da televisão.
Mas no ecrã.
Não, de lado. Passou-se quando o autocolante tu tiras.
Claro, claro que eles
dizem. Só que deixaram ficar de lado e eu pergunto, porquê que está aqui? E eles, é para saber o que é que a televisão tem.
Sim,
ah,
eu sou
da televisão
das
possibilidades. Eu sempre lá ia tentava começar a descascar e a tirar aquela porcaria.
Ficas bem nervoso.
Nunca me esqueci disso.
Mas o pior é chegar à cozinha e ter lá no frigorífico aquela coisa da classe energética. As cores.
Sim, sim, sim. No frigorífico. Pois é. Mas eu queria só deixar-te uma coisa, Pedro Ribeiro, que é o seguinte, tu que usas sapatos dentro de casa, imagina todas aquelas vezes em que deixaste cair um amendoim no chão e pensaste, ah, vou apanhá-lo. O que aquele amendoim está coberto de todas as porcarias que tu pisaste na rua. Por estás com os sapatos
só que
em
eu
casa.
Não, só que eu não ando, eu levito, estás a perceber? Eu não tenho contacto com o chão.
És uma espécie de overcraft.
Não, mas eu normalmente em casa, por acaso, ando de pantufas, mas sei lá. Se tiver visitas em casa,
não metes pantufas?
Não.
Eu ponho pantufas simplesmente para pantufas.
Eu meto um calçado lavado.
Ponho pantufas mais
calçado lavado.
Não, eu com visitas
uns ténis de casa.
Eu com visitas ponho pantufas mais luxuosas.
É, andar com o pé ao Léo.
Ah, bom.
Sim, ou então andar sem nada.
Pantufas de gala.
Sim. Umas
então, mas e vocês também são. Impõe isso às visitas? Tens lá visitas?
Mas descalço,
faz favor, vem
muito. Tenho pantufas luxuosas. Tenho pantufas.
Olha, eu também tenho aqueles plásticos, aqueles pezinhos de plástico. Imagina que as pessoas chegam com lama. Não vão andar a pisar um outro pato branco.
Eu se um dia vou lá à casa e me mostras. Olha, tens aqui uns plásticos para pôr nos pés.
Não vais lá à casa.
Não vou, não vou mesmo.
Ou então vais a fazer o pino.
Vou e vou com botas de montanha.
O Natal que eu fiz em minha casa com 28 pessoas estava tudo de chinelinhos.
Tu ouves amor. Mas chinelos de Natal.
Não havia, não, chinelos sem qualquer tipo de personalização, porque são mais baratos. Claro.
Mas olha que a minha família também levou chinelos.
Muito chinelo.
Tiveste de comprar muitas chinelos.
Como é que tu fazes, Ricardo?
O investimento em chinelos. Não, eu também descalço em casa, mas eu não vou lá pelo lado do civismo e da higiene, eu vou pelo lado da bandalheira, que é chego de casa e dispo-me e tal, e ando vestido como se. Com roupa de andar em casa que é velha e rota.
Não faz parte.
De andar em casa, só esse conceito. Roupa.
Olha,
de andar
e
em
tu
casa.
Quando vais ao lixo ou quando vais fazer uma coisa rápida na rua, trocas de roupa ou vais com essa
não,
roupa?
Às vezes toca o senhor do correio ou assim e eu vou abandalhadamente.
Ah, eu também.
Exatamente.
Mas há malta que troca de roupa para ir ao lixo.
Não.
Eu tenho uma pessoa lá em casa que troca.
Eu acho que essa roupa dá para usar essa roupa no bairro. Há uma, eu acho que há
um limite de
metros,
não é?
Metros
sim.
Em que se pode andar de forma abandalhada.
Mas já foram ou não com essa roupa, sei lá, é preciso uma coisa. De emergência no supermercado.
Supermercado, sim.
Ai, filho.
Põe uns
e... Eu até vou de chinelos e meias.
O supermercado fica longe demais para eu usar a minha roupa abandalhada. Tenho que descer até ao centro da parede e pá, aí não. Aí já não dá. Mas se estiver ali só no bairro, às voltas.
Eu até vou buscar frango com, tipo, imagina, uns calções, uma camisola de pijama, uns chinelos, umas meias, as pessoas olham para mim, coitadinha, e eu, pronto, ofereçam-me o frango.
Só que vais a Vila Franca de Xira. Malta, vamos embora, que está na hora. Renato e Filipa já a seguir.
Acho que isto teve muito conteúdo.
Muito. Fiquei a saber que sou um badalhoco.
Pois é.
Obrigado por isso.
Tenham cuidado, meninos, por amor de Deus.
Façam cuidado com isso.
André e Mariana transportam com todo o cuidado.
O troféu da Liga.
O troféu da Liga está a sair do estúdio da Rádio Comercial e
que vai
estar...
ser teu ou meu, não é, Renato?
Vai ser meu.
Não, vai ser meu.
Isto porque a Filipe é do Benfica, eu sou do Sporting, e ao que parece, é nisto que estamos.
Estamos aqui,
não é?
Numa acesa disputa. Aliás, é o troféu vem cá por isso mesmo.
Sim. Dizer só que André e Mariana pegam no troféu com todo o cuidado, com e... luvas, inclusivamente.
Não, atenção, este é o troféu que vai mesmo ser levantado pelos jogadores quando se ganhar o campeonato, obviamente, mas agora vai estar na recepção aqui da Rádio Comercial. Podem vir cá tirar fotografias.
Já viste?
Não é incrível?
Extraordinário.
Com luvas.
Já tiraste fotografia? É, Ana Bernardino, que aqui está para as notícias. Bom dia, Ana.
Olá, bom dia. Este está a ser um acordar iluminado, sem apagões e com produtos alimentares nas prateleiras dos supermercados. A falta de luz e o receio de que a situação se prolongasse por vários dias provocou uma corrida aos supermercados, mas o diretor-geral da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, Gonçalo Lobo Xavier, garante que os produtos em falta foram repostos.
Durante a noite foram repostos estoques, a distribuição e os transportes ocorreram dentro de uma relativa normalidade. Ontem as lojas ficaram muito pressionadas.
Água, leite e enlatados foram os produtos mais procurados. Entretanto, a Associação Provar pede a criação de um fundo de emergência para apoiar a restauração. Depois do apagão de ontem, a Associação se meter o IRS nas próximas horas. Vai ter que esperar um pouco.
Deixa-me só dizer isto. É que a minha mãe estava precisamente a submeter o IRS quando veio tudo abaixo e pensou, não acredito, estive aqui a fazer isto tudo normalmente.
Estava eu aqui a submeter. E agora não posso submeter.
Pronto, menos um dia.
E agora o trânsito, vamos ver como é que anda com a matriz alta.
Bom dia, Paulo.
Olá, bom dia, Filipa, bom dia, Renato. E vamos então começar com informações para a segunda circular, onde o trânsito ainda está lento a partir do Estádio da Luz até à zona das Calvanas, aí junto ao nó de Matosinhos, nó da A4, em direção ao Porto.
Muito obrigado, Paulo. O trânsito na Rádio Comercial, com o apoio da matriz alta.
E Renato Duarte.
Bom
cá estamos,
dia.
Bom dia, tenha uma ótima terça-feira, são 10h08.
Uma terça-feira luminosa, de preferência.
É verdade, terça-feira. Alguém está a entrar no nosso estúdio.
O outra vez
está
o troféu.
De volta. O troféu, o que é que se
troféu
passa?
Troféu da Liga.
Sim, vai estar aqui.
Vai voltar aqui para o estúdio. Ai, que
muito
bom.
Bem, e Filipe, estás contente?
Estou muito contente. Até porque...
despedindo dele.
Pois, eu sabia que ias dizer isso. Não sei quando é que vou voltar a vê-lo, não é? Quer
exato.
Dizer, eu vou vê-lo, supostamente ainda. Pode não ser a minha equipa
levantada. Vais vê-lo assim, ir para longe.
Enfim, mas está aqui um bonito troféu.
Enfim, já vamos contar
pesado,
a minha Filipe como é que foi o nosso dia de ontem.
É pesado.
Agora, Damiano David, na Rádio Comercial. Está com a Rádio Comercial, bom dia, Filipe Galrão, eu sou o Renato Duarte, sou agora 10h12, hoje é dia 29, ontem foi dia 28, o dia que ficará para a história como...
O dia do apagão.
O dia do apagão. E o dia em que...
Ou do apaguinho, vá, foram 12 horas.
Concordo com o Manuel Cardoso quando ele diz que o dia da rádio devia ser dia 28.
Concordo totalmente, foi a rádio que nos salvou, e não dizemos isto a romantizar aquilo que foi o apagão, obviamente, dizemos porque efetivamente foi a única forma a que as pessoas conseguiram... aceder à informação foi através da rádio. Nós próprios, depois de sairmos daqui, estávamos cá, fomos dando a notícia, até porque nos foram dizendo, nós dissemos, faltou a luz no estúdio. Sim. E de repente mensagens de todo o país, até que chegou a mensagem de Madrid, lembras-te?
Sim,
e eu
sim.
acho que foi o ponto de viragem para começarmos a ficar um bocadinho assustados.
E depois foi muito bonito, porque os nossos colegas que estavam aqui no edifício, aqui da Rádio Comercial, vieram conter connosco ao estúdio, trouxeram cervejas para nós descontrairmos um bocadinho, porque de facto nós não sabíamos
nada. Estávamos
que
com aqueles risos nervosos sim. do. Ah, isto é muito engraçado,
bem, muito giro,
mas não sabemos efetivamente o que se está a passar, mas conseguimos manter a calma também e
sim,
manter a calma aí
género.
Para esse lado, não é? Para quem nos estava a ouvir, porque havia pessoas realmente que estavam nervosas, começámos a pôr músicas relacionadas com o fim do mundo.
Sim.
Só para manter um bocadinho aqui
para
a normalidade.
Um bocadinho. Mas enfim, ficou tudo bem dentro do género também, não é? Estamos ainda a recuperar do trauma, sim. do choque.
Mas agora pronto. Parece que foi uma coisa, visto já com algum distanciamento, vá de umas horas.
Nem 24 horas.
Que pronto, não é? Foi pequenino.
Eu recebi algumas mensagens de pessoas nas minhas redes sociais, de pessoas que estão em países como Angola, Moçambique, que me dizem isto aqui é bastante comum.
É verdade.
Portanto,
sabes que eu estava na Ilha do Príncipe quando o gerador da ilha pifou, uhum, e eu não vi a final do Euro 2016, eu não vi o gol do Éder. Eu soube que tínhamos ganhado porque alguém eventualmente através da rádio conseguiu saber isso já muito tarde, mas eu não vi nada. Mas as pessoas ali estão muito habituadas a que isso acontecer, portanto não é...
Bom. Está tudo bem, está tudo bem. Prontos para outra. Não, estou a brincar.
Não estamos nada. Mas just in case, faça o seu kit de emergência. Sim, eu até só pensava nisso.
Tenho que tratar disso. Enfim, a música segue agora com Duncan Lawrence, Arcade.
Ai, quadrilha, pilha, pilha e bilha. Ai, eu tenho bati com o microfone aqui na minha boca. Não estás ligado, amor? Ai, peraí, peraí. Sou eu. Já estás ligado. Eu de repente fica com medo, sabes? Agora já acho... Não, eu agora já acho que tudo é energia a acabar, sim.
Não, olha, fui ali à padaria do lado.
E está tudo ok na padaria. Nada mudou. Demorou imenso tempo.
Nada me deixa mais feliz do que chegar ali e ter pão a sair do forno naquele preciso momento.
Choraste um bocadinho.
Chorei, fiquei emocionado, porque sabes que são as pequenas coisas. São estas pequenas coisas que
tu passaste a dar mais valor às pequenas coisas. Sabes qual é aquela pequena coisa que eu sinto que as pessoas começaram a dar mais valor? O rádio a pilhas.
Nem mais. Pinhas. Que eu não tenho, por acaso.
Sabes que eu tenho um que não é a pilhas, mas tem muita, muita autonomia. Foi dele que me socorri ontem. Uma power bank também dá, mas realmente as pilhas duram mais tempo.
É, as pilhas realmente.
As pilhas aqui é.
Fazem muita falta.
Olha, música nova do nosso amigo Shawn Mendes, porque é meio português.
Sim.
Está-se com a... Ela é nova, é das últimas.
É, sim, mas não
é do último disco.
Já tem... Sim, why, tem why, why?
É não tem gira, anos. É deste ano. É. Tu não me nerves. Respirar, Kalema com Sara Correia. E hoje já conseguimos respirar um bocadinho melhor em todo o país.
Bastante melhor.
Já a luz, já a água.
Alívio. A água nunca deixei de ter, por acaso, em minha
eu
casa.
Eu deixei.
Há pessoas que deixaram de ter.
Eu ainda não tinha deixado de ter, já estava a encher baldes. Depois passado um bocadinho já não tinha e depois pensei. Será que por eu ter enchido os baldes, depois a pessoa pensa nestas coisas parvas?
Fica chega uma
criança. Sim, pois. Mas acho que não.
Enfim, está com a Rádio Comercial, Lola Young, Messi, já a seguir.
Dama. Coisa mais linda. Os 4:30, meu amor, dorme bem. A música que os 4:30 apresentaram em primeira mão aqui na Rádio Comercial, ao vivo, no Dia do Pai.
No Dia do Pai. E o Dia da Mãe está quase a chegar, é no domingo, e entretanto pode passar no site da Rádio Comercial e partilhar connosco o melhor conselho que a sua mãe já lhe deu. Porque depois vamos fazer uma coisa muito especial com esses conselhos que vamos recolher. É em radiocomercial.pt. Passe por lá e não se esqueça do Dia da Mãe, que é no domingo, por
Ai, por
Deus.
Amor de Deus. E sabe o que é que vai oferecer à sua mãe? Um rádio a pilhas.
Boa.
A minha mãe pediu-me. Paulo Rico, bom dia, que
Olá,
nos contas?
Bom dia, com a normalidade a regressar esta manhã também.